Alô, Employer Branding Lovers! Está começando agora mais um episódio do EBBcast. Eu sou o Caio Infante.
Eu sou a Winnie Fernandes.
E eu sou a Suzy Claverry.
E esse é o podcast do Employer Branding Brasil. Esse episódio está sendo produzido e oferecido pelo Kenobi, o maior software de recrutamento e seleção do Brasil.
Olá! Hoje estamos com a Mayara Viana, líder de Employer Branding e recrutamento pela América do Sul na Schneider Electric. Mayara, ela faz parte também do time de embaixadores do grupo Employer Branding Brasil. Olha só que honra receber aqui você hoje, Ma. Muito obrigada por ter aceito nosso convite. Estamos muito felizes. Acho que vai ser uma honra aí conhecer um pouquinho mais da sua história.
Olá, pessoal que está aí nos ouvindo. Obrigada, Winnie, Caio, Suzy, pelo convite. Eu também estou super feliz de estar aqui, compartilhar um pouquinho mais sobre a minha experiência, sobre a minha vivência. Eu acho que vai ser um bate-papo aí bem legal. Obrigada pelo convite.
Bom, Mayara, a gente quer conhecer um pouquinho mais de você, então se apresente para os nossos ouvintes.
Show, então vamos lá. Eu gosto muito de comentar, assim, começar pelo começo, né, um pouquinho da minha história antes de eu chegar onde eu estou hoje, né. Então eu cresci e vivi até meus 26 anos, né, até poucos anos atrás, numa região periférica da Zona Sul de São Paulo, chamada Capão Redondo, né. Meu pai e minha mãe sempre me inspiraram muito a me dedicar aos estudos, a trabalhar. Então, meu pai, por exemplo, trabalhou por muitos anos na Avon, né, no chão de fábrica, e eu sempre cresci ouvindo dele assim: olha, não quero que você seja peão como eu, né? Aquelas histórias. Minha mãe foi terminar o ensino médio, tipo, já estava grávida do meu irmão, e falava: olha, você tem que estudar, se dedicar aos seus estudos e tudo mais. Então, eu sempre estudei ali nas escolas públicas da região, e quando eu fui para o ensino médio, eu prestei um vestibulinho da ETEC para um curso técnico em administração. E daí foi lá que, nas aulas de RH, nasceu esse interesse por comportamento humano, né? Então, a minha professora de RH era uma psicóloga, é uma psicóloga, aliás, Renata, vou compartilhar esse podcast com ela porque ela é uma grande inspiração para mim também, me inspirou a fazer psicologia, né? E, bom, dado aí todo esse contexto social também, eu tinha um sonho muito grande de estudar numa universidade grande, né, renomada e tudo mais, mas eu não tinha condições financeiras para isso. Eu falei: bom, bora tentar o Enem, bora tentar o ProUni. Foi aí que eu comecei a fazer cursinho, né, cursinho pré-vestibular, e consegui uma bolsa integral, né, de psicologia no curso lá do Mackenzie. Então é uma conquista, assim, que eu tenho, assim, muito orgulho de ter conseguido na minha trajetória profissional. Foi o que me abriu, assim, muitas portas, me tirou ali daquela bolha que eu tava, né, de não conhecer o mundo, de não saber como que eram as coisas fora dali, e também de hoje conseguir olhar e contribuir com as pessoas que vêm, né, desse contexto de vida com menos oportunidades, né? E dado isso, ingressei na minha vida profissional, e no final do ano passado eu me pós-graduei em gestão e marketing. Meu primeiro emprego foi, tipo, numa escola profissionalizante que tem lá no bairro de onde eu morava. Eu era assistente administrativo. Aí, depois de lá, eu ainda fui trabalhar numa agência de viagens no shopping. Fiquei lá quase 2 anos. E aí que eu entrei no segundo ano da faculdade e consegui, então, estar habilitada para fazer estágio em RH, né, em psicologia, na verdade. E as primeiras portas que se abriam era na área de RH. Então, eu participei de diversos processos seletivos e fui aprovada para uma empresa que, na época, se chamava Gemalto, né? Ela foi adquirida recentemente por outra empresa chamada Thales. E era uma multinacional francesa, então foi aí que eu comecei a me inserir também no mundo corporativo, pessoas de diversas nacionalidades. Então o diretor de RH era francês, a pessoa de comunicação interna era mexicana, então eu ouvindo, né, aquelas pessoas falando outros idiomas que eu nem sabia o que elas estavam falando, aquilo começou a plantar essa sementinha de trabalhar no mundo corporativo mesmo, de querer conhecer novas culturas, conhecer pessoas de outros países, né? Bom, depois a gente pode falar um pouquinho mais aí sobre a minha trajetória. Hoje eu estou na Schneider Electric, que é uma multinacional francesa, líder global em gestão de energia e automação. As pessoas às vezes confundem, acham que a Schneider faz elevador, mas não. Nosso objetivo é levar acesso à energia para todas as pessoas, em todos os lugares, em todo momento. E hoje eu estou, então, como líder de Employer Branding para a América do Sul e como recrutador aqui para o Brasil, né? Então, já estou lá há quase 4 anos. Além disso, né, eu gosto muito de música, sou apaixonada por música, então, desde a minha adolescência, eu me conectei muito com essa questão de fé, de espiritualidade, então, eu participava de grupos de igreja, bandas, né, cantava, comecei a aprender piano também, ainda estou arranhando um pouquinho, mas estou aprendendo. E também gosto muito de culinária, né? De experiências gastronômicas. Adoro sair para comer hambúrguer, experimentar culinárias diferentes e viajar, né? Basicamente isso.
Eu achei muito legal, né, que você trouxe um pouquinho da tua história, do seu crescimento. A gente recebe muitas mensagens, né, no nosso Instagram das pessoas pedindo, às vezes, algumas dicas, orientações, mas compartilhando seus relatos. A Larissa, ela comentou o seguinte: nossa, eu amei conhecer um pouco mais da área de Employer Branding. Ela quer, deseja se aperfeiçoar, fazer curso, mas que ela se desanimou, né, porque ela viu que a maioria dos conteúdos são em inglês também. Eu acho que a gente, né, o Employer Branding Brasil é uma... é uma mostra de levar conteúdos para as pessoas em português, de diferentes formas, né? Tanto no Instagram, quanto em curso online, curso presencial também pelo IBMEC, agora podcast. Mas eu acho que a tua história é uma história que inspira outras pessoas, né? Hoje, hoje você está construindo histórias incríveis, né? Cases de sucesso dentro de uma multinacional. Trouxe até, né, um grande nome para participar da nossa live, tem algumas semanas atrás, está no nosso LinkedIn também, para quem quer aprender um pouco mais sobre EVP. Então, obrigada por contar e compartilhar a sua história conosco.
Mayara, muito legal ter você aqui com a gente, muito bom conhecer um pouco mais da sua história. A gente se conhece do mercado já há alguns anos, mas, né, sempre tem uma nova descoberta, sempre tem uma nova fase de vida, de carreira que a gente não conhecia, então te admiro ainda mais conhecendo um pedacinho da sua história. E que eu queria que você trouxesse para a gente, né, já conectando com o tema da nossa comunidade, o Employer Branding, é como que você criou a oportunidade, né, como que surgiu isso na sua vida, como você se apaixonou pelo Employer Branding e como que você faz isso no seu dia a dia. Comecei já pensando nos nossos ouvintes que têm curiosidade, né, em saber como é que a Mayara da Schneider fala de Employer Branding e faz todo dia lá. Como que é o seu dia a dia? Como que você chegou até ele? Conta para a gente.
Legal, Caio. Poxa, como eu disse, tudo nasceu, a sementinha, lá naquela aula, quando eu tinha, sei lá, 17 anos, né, que eu me interessei por comportamento humano, de uma forma muito genérica, né, e daí eu fiquei, poxa, vou para o marketing ou vou para a psicologia, né, e daí eu entendi que na psicologia eu ia ter muito mais ferramentas, né, para analisar tendências de comportamento, emoções, pensamentos, e conectar isso dentro do RH foi bem interessante. Mas eu sempre continuei com aquela veia muito criativa, né? Para quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito enérgica, que eu gosto muito de dar ideia, de fazer as coisas diferentes, de criar, de fazer as coisas de uma forma criativa. Então eu tenho essa veia meio marqueteira, né? Dentro de mim. E daí eu falei, poxa, como que eu vou juntar essas duas coisas? E aí quando eu estava nessa experiência do meu estágio em RH na Gemalto, tinha já bastante contato com o time global, né? Na época... A Winnie comentou essa questão do inglês, né? Foi super importante eu ter feito alguns cursos de inglês enquanto eu estava estudando, e aí eu comecei a me conectar com esses temas, porque, como a gente sabe, né? Os temas de Employer Branding no Brasil são ainda... não temos tanto conteúdo, né? A gente vem aí com essa missão de democratizar o Employer Branding no Brasil, mas lá na época, 2013, era tudo globalmente. Então, foi lá que eu vi pela primeira vez sobre experiência do candidato, experiência do colaborador, treinar os gestores para mostrar para eles o impacto que isso refletia na marca da empresa para as pessoas, mas não se chamava Employer Branding, né? Um pouco daquilo que a Suzy comenta da experiência dela na IBM. Na época, 2013, não se chamava Employer Branding, era tipo redes sociais, engajamento, ainda não tinha um nome. E daí só que eu me realizei nesse sentido, porque eu conseguia pensar em formas criativas, né, de atrair as pessoas, formas criativas de se comunicar com as pessoas a partir da proposta de valor da empresa, que já se falava um pouco disso, né? Na época falava-se muito de inclusão, de nacionalidades, né? A empresa tinha muito esse approach. E daí foi lá que eu ouvi falar sobre isso a primeira vez e comecei a estudar, né? Então, uma das características que eu acho que é essencial para a pessoa que quer saber se é isso mesmo que ela quer, é ela ser curiosa e ela mergulhar em conteúdos e beber de diversas fontes, né? Principalmente da área de comunicação, da área de marketing, da área sobre como você se comunicar, né? Super importante isso também. E daí, dentro da área de Employer Branding hoje da Schneider, né, eu tenho a graça de fazer parte de uma empresa que tem isso já estruturado na sua estratégia, né, existe um comitê global sobre isso, então tem muita coisa que já vem pronta e muita coisa que eu aprendo ali no dia a dia também, bebendo essas fontes internacionais, né. E aí fica o desafio de fazer regionalização desses conteúdos, que é super importante, né? Porque a Schneider Electric na França, né, é uma coisa, e a Schneider Electric na América do Sul, no Brasil, é outra. Lá na França, a Schneider patrocina a Maratona de Paris. Então, você anda pela cidade e você vê Schneider em tudo quanto é lugar. Aqui não, aqui as pessoas ainda acham que a gente faz elevador. Então, eu vim também com esse desafio no ano de 2016 para a Schneider para fazer a implementação da estratégia de Employee Value Proposition para a região e fomentar mais o nosso brand awareness, né? O nosso conhecimento de marca entre o público externo e pegar toda essa paixão que a gente vê dentro de casa, que as pessoas têm de trabalhar na Schneider e demonstrar isso externamente, tá? Então, esse aí é um pouquinho do desafio.
Maia, já que a gente tem algumas experiências parecidas, né? Acho que o que eu vivi, pelo menos na IBM, o que eu tenho vivido agora no United Health Group, tem bastante coisas em comum aí com a tua trajetória na Schneider e de trabalhar essa questão global e local, né? Eu queria te aproveitar para te perguntar, então, como que é hoje configurada atualmente a área de Employer Branding aqui no Brasil e como é que você faz essa relação entre o que vem, né, de guidelines, o que vem de diretrizes aí globais em relação a Employer Branding, como é que você traduz isso para o localmente? Como é que funciona para vocês aí na tua dinâmica?
Legal, Suzé. Realmente, as nossas experiências, elas têm muito em comum nesse sentido. A Schneider, ela é bem estruturada, então, como eu comentei, tem um time de head global de Employer Branding, né? Esse head, ele tem outras pessoas ali responsáveis por segmentos diferentes. Então, uma pessoa dedicada para conteúdos de redes sociais, de blog, outra pessoa dedicada para métricas, outra pessoa dedicada para uma competição que a gente tem globalmente, e uma pessoa dedicada para gerenciar os líderes de Employer Branding nas regiões. Então, a empresa, ela é dividida por regiões e eu fico como líder da região América do Sul, né? Essa foi uma mudança super recente, né? Tem um ano e meio, mais ou menos, que a gente regionalizou. Antes era foco só Brasil. E eles vendo o resultado disso, eles entenderam que fazia sentido expandir para toda a zona. Mesmo sendo o Brasil ainda o maior representante, né, em termos de negócios, de colaboradores e tudo mais, os outros países também têm a sua relevância e também começou-se a trabalhar essa questão do Employer Branding. Eu, como líder de Employer Branding para a América do Sul, eu acabo recebendo todas essas estratégias do global, as diretrizes, a gente monta o plano, né, de Employer Branding daquele ano, que está alinhada com as estratégias do global e com as estratégias de negócio da empresa, né? E aí, com base nisso, a gente monta um plano para cada país, porque cada país está no nível de maturidade diferente de Employer Branding. Então, o Brasil está mais avançado, porque a gente já vem trabalhando nesses temas há mais tempo. Eu fui uma pessoa que estou aqui presencialmente, fisicamente no Brasil. Isso faz toda a diferença, né? A Winnie hoje aí no México deve sentir essa diferença de você estar presencialmente no local. Tem esse impacto também, mas agora o primeiro tem um papel muito educativo de explicar para as pessoas o que é o Employee Value Proposition, o que é Employer Branding, qual que é o impacto disso na estratégia da companhia e engajar as pessoas-chave que a gente tem em cada país. Então, na Argentina tem uma pessoa, no Andean Cluster tem outra, no Chile também, mas são pessoas que têm um duplo chapéu, não são pessoas dedicadas 100% ao Employer Branding, aí também entra outro desafio, né? elas são recrutadoras, mas elas conseguem perceber o benefício que tem você agir estrategicamente, né, com uma estratégia de marca empregadora, e o quanto que isso reflete na ponta ali do teu recrutamento com uma qualidade maior, com engajamento muito maior, uma experiência super positiva. Então, hoje é assim que a gente se configura, e semanalmente, na verdade, eu tenho reuniões com essas pessoas de cada país da América do Sul, para entender como que estão as ações, qual que é a demanda atual, né, qual que é a necessidade atual. Então, por exemplo, no Brasil é muito forte a questão do programa de estágio, do programa de trainee, a gente tem uma demanda muito forte para isso, então boa parte da nossa estratégia de marca empregador está conectada a isso. Mas o cluster andino, o número de estagiários lá é muito pequeno. Então, se a minha estratégia de employer branding, em resumir, se é programa de estágio, eu estaria falida. Na verdade, a gente entende que a estratégia de employer branding, ela está conectada com a necessidade do seu negócio. E lá a necessidade do meu negócio é diferente. Ela pode estar orientada para um business específico. E onde estão as pessoas desse business específico? Onde estão as pessoas da parte de serviços, por exemplo, né? Ah, se eu quero atrair, engajar, trazer mais mulheres para a área comercial ou para a liderança, né, que isso está conectado com a nossa proposta de valor, onde essas pessoas estão? Qual que vai ser a nossa estratégia, né? E aí, novamente, não tem receita de bolo. E aí é curioso que essa parte de ensino, né, de aprendizagem é muito interessante, porque aí a pessoa fala, poxa, eu entendi, eu tenho que primeiro entender qual que é o meu problema, o que que eu tenho que resolver, qual que é a minha estratégia, meu negócio, e a partir daí surgem as ideias, surgem os insights, surgem os planos de ação. Então, tem que ser customizado, eu não pego, copio e colo tudo que eu faço aqui no Brasil e replico nesses outros países, né? Eu uso muito de quem está lá no dia a dia, sentindo a dor, vivendo ali a experiência para trazer ações que vão direcionar para o resultado que a gente está esperando.
Perfeito, eu acho que você traz, assim, os estágios, maturidade de employer branding dentro da empresa, né? E até... mesmo assim, com toda a estrutura que vocês têm nesse momento, ainda assim existe a necessidade de evangelizar o que é o tema, como que isso agrega para a estratégia do próprio negócio, né? Então, muito interessante.
E até complementando a parte de reuniões, né? Então, essas reuniões semanais com essas pessoas de cada país, e ainda tem as reuniões quinzenais com essa pessoa do global, compartilhando o status de cada ação, como que a gente está fazendo. E mensalmente eles fazem uma reunião com todos os times de employer branding do mundo, né, da Schneider, convidando as áreas que são parceiras, então marketing, comunicação, a área de mídia, a área de comunicação interna, para verem os resultados das campanhas. Então eles reconhecem, né, as campanhas que tiveram maior engajamento, que tiveram maior repercussão, que tiveram bons resultados, e mostra ali para todo mundo que é envolvido com o tema, né, que não é uma coisa de RH, como a gente sempre fala, para onde a gente está indo e onde a gente quer chegar, né? Então, assim, fica ali um alinhamento num nível global bem interessante para as áreas internas parceiras, para elas olharem e falar, ah, entendi a necessidade e a relevância do tema para a empresa, né? A área de marketing, a área de comunicação interna. Então, eles ficam, se engajam ainda mais, né? Quando a pessoa tem o conhecimento do impacto que aquilo tem, a tendência do engajamento ser maior é maior.
Super. E você trouxe um ponto interessante também, que todo mundo tem muito interesse e curiosidade em aprender mais, né, sobre métricas em employer branding. Gostaria que você falasse aí um pouquinho como que você mede o sucesso de employer branding hoje.
Ah, nossa, a gente adora falar de métricas, de dados, né? Eu acho que o primeiro dado, ele é um pouco qualitativo, né? E esse daqui eu gosto de usar, que é assim, quando você entra, né, no escritório, quando você chega no escritório, como você sente, né? Qual que é a percepção que você tem do ambiente, né? Isso é um dado que eu colho pessoalmente como Maiara. Então, eu percebo, eu sinto no ambiente que as pessoas demonstram estar felizes, demonstram estar à vontade, né? Demonstram estar felizes com aquilo que elas estão fazendo. Então, eu acho que quando você anda pelo corredor da sua empresa, qual é a sensação que você tem? Ou quando você recebe um cliente, um parceiro que visita, quais comentários essa pessoa fala sobre o ambiente, né? Poxa, nossa, que bacana esse ambiente, as pessoas parecem que estão felizes. Eu acho que essa parte qualitativa é importante, né? Mas os dados, né, são super importantes também. Então, quantitativo, a Schneider, ela tem uma ferramenta globalmente que se chama Brand Intel, e com base nela a gente consegue, né, mensurar o impacto do employer branding externamente. Então, a gente tem essa ferramenta que monitora, né, o meio digital, principalmente, né, das ações que a gente tem. E dentro do nosso EVP, né, dentro do nosso Employee Value Proposition, tem lá propósito, inclusão, empoderamento, existem palavras-chaves, né, que essa ferramenta monitora e com base nisso a gente consegue fazer comparativo com os nossos principais concorrentes. Então é bem, bem interessante essa ferramenta. Outra coisa que a gente usa também são os próprios desempenhos nas campanhas, seja elas online, offline. A gente tem participado muito menos de feiras de recrutamento. Eu sei que não é o momento, né? A gente, para quem está ouvindo agora, a gente está numa pandemia, em quarentena, não podemos fazer nada externamente. Mas quando está externamente também, no meio offline, a gente também mede essas ações através das pessoas que depois a gente consegue converter, né, para um processo seletivo ou até mesmo numa contratação. A nosso tráfego na página de carreiras. Isso é mensurado globalmente. Então, em todas essas reuniões, eles mostram lá os gráficos de todos os países dessa ferramenta do Brand Intel, das redes sociais, do tráfego da página de carreira. Glassdoor também, a gente utiliza como um dos indicativos também.
Demais. Você comentou algumas ferramentas que você usa. Eu sei, porque eu te conheço há bastante tempo, que tem várias outras que você utiliza. Então, eu queria que você desse algumas dicas. Nosso público, né, tem empresas menores, empresas gigantes, diferentes segmentos, diferentes desafios e verbas. Então, se você puder comentar um pouquinho e dar algumas dicas aí para quem quer começar a fazer employer branding de uma maneira mais organizada e estruturada, o que você pode sugerir para elas?
Ah, legal, Caio. Olha, outra coisa que eu admiro bastante lá é o nosso acesso a essas ferramentas. Então, desde o LinkedIn, né, tem o Talent Insight, que ele é uma ferramenta, assim, gente, de analytics fenomenal, que te ajuda a fazer análise do mercado, né? Você consegue identificar o tamanho daquele mercado e, com base nisso, tomar diversas decisões estratégicas sobre como atingir um público-alvo de uma região específica, ou se faz sentido você até abrir um novo escritório naquela região. Então, o LinkedIn Talent Insight é bem legal para isso. O Jobvite, que é uma plataforma de CRM de candidatos, então acho que é o correlato do Mailchimp, sabe? Que a galera conhece para fazer e-mail marketing, landing pages. Então isso te ajuda bastante porque você manda, sei lá, você participou de um evento e você criou uma landing page para aquele evento. Você consegue segmentar o público que veio através daquele evento específico e se comunicar de uma forma muito mais personalizada com eles, né? Dentro de um e-mail marketing. E dentro do e-mail marketing você consegue mensurar quantas pessoas abriram seu e-mail, quantas pessoas clicaram naquele link, né? Que ação gerou aquilo. E uma das minhas favoritas é o Video My Job, que é um aplicativo que eu tenho instalado no meu celular. Então, assim, a Schneider tem um brand guide super forte, né, de marca. Então, qualquer coisa que a gente vai postar tem que estar alinhado com o brand da empresa. E esse aplicativo veio, assim, para facilitar muito a vida de quem é principalmente recrutador que vai divulgar vaga, porque você vai lá, grava um vídeo com o gerente da sua vaga, ou você, como recrutador, divulgando aquela vaga, ou você pegando o depoimento de uma pessoa que trabalha naquela área sobre como que é a experiência dela. E aí, dentro do aplicativo, você já põe a vinheta de começo, a vinheta no final, coloca o cargo da pessoa, faz os efeitos e já publica no YouTube. A coisa assim, empoderadora, maravilhosa, que no começo era só para quem era de RH e a ferramenta começou a tomar uma repercussão interna gigante que a gente usa até com clientes, às vezes, né? Então, essas são algumas das ferramentas. Porém, tudo isso que eu citei, né, como você disse, Caio, tem empresas que, pessoas de empresas estão nos ouvindo que tem verba, outras que não têm. E tudo isso que eu disse, você consegue fazer de uma forma mais caseira, né? Quem disse que você não consegue gravar um vídeo e postar no YouTube, né? Hoje em dia, qualquer pessoa consegue fazer isso. Quem disse que você não consegue criar, sistematizar um sistema de e-mail marketing com seus candidatos, com seu público interno? Então, aqueles que têm condições e têm essa possibilidade legal, mas isso não significa que aqueles que talvez não tenham as verbas, sejam impedidos de fazer algo acontecer.
Concordo plenamente. Tem que ter criatividade e boa vontade.
Super concordo, Maia. Acho que criatividade é um ponto bem importante quando a gente trabalha com employer branding, né? Acho que vale muito mais a criatividade do que o budget no final do dia, né? Como é que a gente alia todos os objetivos de negócio usando criatividade para conseguir os resultados que a gente precisa. E aí, aproveitando, falando um pouco de resultados, né? Queria saber, nesses anos de Schneider que você tem trabalhado com employer branding, o que você acha que, o que você mais se orgulha de ter conquistado, de ter feito com employer branding dentro da Schneider, e qual uma lição que você deixaria de alguma coisa mais difícil, né, algum cenário mais difícil que você tenha passado e que te ajudou a aprender alguma coisa nessa trajetória de employer branding?
Show, Suzy, show, vamos lá. Uma coisa que eu tenho muito orgulho, né, de lembrar foi quando eu cheguei na Schneider. Então a empresa já estava passando por esse momento de posicionamento, de repaginar o EVP, então aquele próprio webinar, né, para quem está aí conectado, quiser assistir novamente, está lá no nosso LinkedIn do Employer Branding Brasil, mas a Jenny mostrou que lá no passado a gente tinha um Employer Value Proposition gigantesco, vários pilares, e a empresa em 2016 já estava migrando para ser mais enxuto, mais direto, mais objetivo. E daí eu vim justamente para fazer esse rollout no Brasil, entendendo a estratégia da empresa naquele momento, olhando para o futuro, entendeu-se que o foco, principalmente nos programas de entrada, né, os programas de trainee, programas de estágio, seria o forte, o relacionamento com as universidades também. E aí eu trouxe uma repaginada aí na experiência dos candidatos, né, em relação a isso. Então, consegui, com toda a parceria interna, com muito apoio da minha gestão, da minha liderança, que também sempre deu bastante liberdade, autonomia e sempre topou fazer coisas diferentes, trazer parceiros para nos ajudar. A gente entendeu que seria necessário, né, ter uma parceria com a empresa que tivesse um posicionamento bacana com esse público e dar essa repaginada. E essa repaginada, eu estou dizendo que há um ano antes disso, a gente utilizava banco de imagens, a gente não seguia o brand guide da empresa de marketing. Quem olhasse o post podia facilmente substituir a logo da Schneider por qualquer outra, que é aquele case que a gente conta. E com isso, a gente conseguiu, então, a partir de 2016, trabalhar mais a questão da nossa proposta de valor, contando as nossas próprias histórias. Então, uma dica que eu sempre dou para quem fala por onde começar é assim: olha para dentro de casa, está tudo ali dentro. Ouça as histórias que as pessoas têm a contar sobre as suas experiências. E aí a gente percebeu que a gente tinha um público de estagiários extremamente felizes, que gostavam muito de trabalhar, que sentiam que a experiência de estágio deles não era tipo, estagiário de levar café, ir na impressora, imprimir documento. Não, era um estágio com propósito, que eles eram empoderados. E aí a gente pegou essas histórias e trouxe elas para fora, né? Então, isso acho que foi uma das iniciativas mais legais. E tornar o processo assim quase que 99% digital. Foi outro ganho que a gente teve também para expandir, né, o brand awareness da empresa, através de mídia paga, né, de segmentação, que a gente sempre fala aqui. E com isso trazer as pessoas certas. E a gente percebeu o nível, né, como melhorou a qualidade dos candidatos que a gente contratou, como aumentou o índice de conversão de estagiários para efetivos, né, é nítido, assim. Então, eu acho que esse foi a maior iniciativa até no final desse ano. Eles têm um evento lá com o público de liderança, onde eles reconhecem os projetos, né, e uma das categorias era projeto mais disruptivo e projeto mais digital. E eu recebi esse reconhecimento por parte da liderança com um projeto mais disruptivo e mais digital daquele ano. Então, eu guardo com muito carinho essa experiência. Bom, e trazendo uma lição de vida que eu tenho aí para compartilhar com vocês, essa é mais voltada para a minha trajetória profissional e, ao mesmo tempo, muito conectada com o employer branding, que eu acho que quanto mais a democratização do employer branding acontecer, né, a nível mundial, acho que isso é quase que uma utilidade pública, né, para a história do ser humano e a sua relação com o trabalho, porque a gente que está na linha de frente, principalmente de employer branding ou de recrutamento, a gente percebe o impacto que tem de uma contratação errada, né? Ou a gente, nas nossas vidas pessoais, percebe o impacto de uma tomada de decisão profissional errada, né? De deixar, às vezes, um lugar onde você está estabilizado e assumir um novo desafio no lugar e talvez não ter a noção de se aquele lugar faz sentido para você, exatamente porque talvez não deu para perceber a proposta de valor daquele lugar. Então, uma experiência que eu tive uma passagem, né, na minha experiência profissional por um segmento. Então, eu vim de empresas de tecnologia, né, então uma empresa muito aberta, onde eu podia dar várias ideias, e eu sou essa pessoa, né? Então, primeiro você tem que saber quem você é, o seu jeitão de trabalhar, o seu jeitão profissional. Então, eu sou essa pessoa enérgica, gosto de dar ideia, de fazer coisa diferente, enfim, de inovar. E daí eu recebi uma proposta, né, para trabalhar num segmento completamente diferente, né? Um segmento de mercado financeiro, um pouco mais tradicional, um pouco mais enxuto no sentido de organização, hierárquica, né? Então, um time bem enxuto, mas eu sentia que eu não conseguia trazer tantas ideias, né, dar tanta inovação para aquilo que eu estava. Que eu não conseguia ser eu, entendeu? Eu acho assim que as pessoas, elas precisam ser felizes naquilo que elas estão fazendo, né? E o primeiro passo para a pessoa de employer branding é, se ela não se identifica com a proposta, né? Se ela não se identifica, se ela não fala com paixão daquele lugar onde ela está trabalhando, como é que ela vai ser o primeiro embaixador daquilo, né? Então fica incoerente e já quebra aquela primeira premissa que a gente tem, que é o ser genuíno, ser verdadeiro. Então, eu percebi que eu não estava me conectando, e daí eu tomei a decisão de procurar novas oportunidades, e foi daí que eu entrei na Schneider. Por outro lado, eu tive assim uma profunda revolução interna, assim, na maneira como eu penso, na maneira como eu hoje trato, né, os processos seletivos. Eu subi muito mais a régua na forma de fazer avaliações de candidato, aprendi muito, mas também entendi que dinheiro não é tudo, né? Que é importante você fazer o que você ama. Então, faça essa análise, né? Eu acho que experiência na nossa vida profissional, a gente sempre vai ter o que aprender, né? Então, o que eu levei para aprender foi isso, e que vai ser uma utilidade muito pública para a história do ser humano, a questão do employer branding, das empresas deixarem claro as suas propostas de valores e os candidatos também se identificarem ou não com aquilo e tomarem decisões muito mais assertivas.
Obrigada por compartilhar aí as suas histórias. Bom, bora para o bate-bola agora. Conta para nós quais, né, as pessoas que te inspiram.
Vamos lá. Eu admiro muito o Martin Luther King, que lutou aí pelo direito da igualdade racial de forma pacífica, porém contundente, né? Admiro muito Paulo Freire, né, que é um brasileiro aí dentro da área da pedagogia do oprimido, que revolucionou a educação, tornou isso muito mais democrático. E uma mulher, né, uma menina mulher muito inspiradora, ativista aí paquistanesa, a Malala, que lutou aí pelos direitos de educação às mulheres. São essas três pessoas que me inspiram muito.
Ótimo! Dica de livro?
Vamos lá. Eu não vou trazer livros de employer branding, não, gente. Eu vou contar, assim, de livros que marcaram muito a minha história. O Pequeno Príncipe, parece meio clichê, mas, gente, eu sou apaixonada pelo livro do Pequeno Príncipe. Acho que dá para tirar muitas coisas relevantes aí para a vida. Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. Então, muito conectado também com a questão do Martin Luther King sobre comunicação não violenta e sobre empatia. E adoro o Dan Brown, é meu escritor favorito, e meu livro favorito dele é o Fortaleza Digital. Mas, para quem quer dicas aí de conteúdos, né, de sites, eu costumo acessar bastante o Think with Google. Ele dá muitas dicas de marketing, tá? Muitos insights, assim, baseado nos dados do Google, que é o pai das informações do mundo atual. E um outro que fala de tudo de uma forma muito didática e lúdica, que se chama Wait But Why. Tudo em inglês, mas vale muito a pena, é bem, bem lúdico, é bem bacana.
Para encerrar o nosso bate-papo, gostaria que você passe uma frase aí para fechar. E também como que as pessoas te encontram nas redes sociais.
Show. Uma frase que me marcou muito, que eu ouvi dizer que é do Facebook, se chama Feito é Melhor que Perfeito. Fica aí essa dica. A gente de employer branding trabalha muito com isso, né? Com, às vezes, recursos limitados. Mas é melhor fazer do que não fazer, tá, gente? Então, essa dica, feita melhor que perfeita. Para quem quiser me achar, pode se conectar comigo no LinkedIn. Eu tô lá como Mayara Viana Recruiter. E também, recentemente, eu tô com um projeto aí pessoal voltado para orientação profissional e vocacional de jovens e adultos. É um trabalho pessoal de cunho bem social, né? Então vocês podem me encontrar no Instagram como @psicomaiviana, mai com y.
Perfeito, muito obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite.
Sensacional, inspiradora, tenho certeza que quem ouviu também vai virar seu fã, assim como nós.
Com toda certeza.
Ah, gente, obrigada.
Com certeza, Mai. Você é uma querida, viu? Obrigada por participar com a gente e por ajudar aí a gente nessa divulgação aí sobre o que é employer branding, ajudar a desmistificar algumas coisas aí sobre o tema também. Obrigada.
É isso aí, bora democratizar o employer branding no Brasil, gente. Obrigada mais uma vez pela oportunidade, tamo junto.
Obrigada.
Valeu. Você ouviu o EBDcast? Para ouvir este e outros episódios, estamos disponíveis em todas as plataformas digitais. E não se esqueça de nos seguir no LinkedIn e Instagram. É só procurar Employer Branding Brasil. Esse episódio foi produzido e oferecido pelo Kenobi, o maior software de recrutamento e seleção do Brasil.